Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de olho no que aconteceu lá em Chicago. Um dia positivo de recuperação dos preços. O vencimento julho, que é o mais negociado, trabalhou aí com quase 9 pontos de alta, fechando acima dos US$ 9,70 por bushel, 9,73. Vamos entender essa movimentação de hoje em dia que antecede, sessão que antecede o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será divulgado, portanto, amanhã. Vamos direto lá para Curitiba, onde está o João Paulo Schaffer, direto da Agriinvest. Meu caro João Paulo, obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende esse mercado de hoje, essa puxada de hoje nos preços por lá? Teve fundamento, teve motivo técnico, enfim, o que que justifica, João?
Temos três destaques aí para alta no dia de hoje, Alexander. É o relatório, como você falou, no dia de amanhã, uma questão climática e também um pouco das melhoras aí na margem de esmagamento na China. Começando com a questão do relatório, a estimativa do mercado é de uma redução quanto ao número aí de abril, né? No relatório de abril, o USDA trouxe para o estoque de passagem dos Estados Unidos, 16, 17, 445 milhões de bushels. Estimativa média do mercado é que vem em 438. Por que dessa redução? Um possível aumento na quantidade de exportação. Né? O USDA vem, colocou aí, já coloca no seu relatório 55,1 milhões de toneladas. Esse número, como a gente já viu e já começamos, já conversamos aqui também, já está acima, o comprometido, né, o que já foi embarcado e vendido já está acima desse número, então o mercado colocando na conta já esse possível aumento do número da exportação dos Estados Unidos.
Ô João, mas essa redução dos estoques é em função de uma melhora das exportações, algum motivo para o USDA não fazer isso amanhã, essa correção amanhã?
Ele tem que fazer essa redução justamente, recalcular, né, o volume da exportação. Até na última conversa que eu tive com você, a gente ficou surpreso na redução de março. A gente já via vendo um ritmo bastante grande de embarque nos Estados Unidos e o USDA veio e reduziu sua estimativa de exportação. Então agora a expectativa do mercado é que ele volte ou até assuma, né, passe aí a estimativa que ele tinha anterior aí até fevereiro de exportação. Então é uma correção, visto o grande número embarcado, né, e a China também. Se a gente pegar as últimas 5 semanas aí, China embarcou, considerando Brasil, Estados Unidos e Argentina, nas últimas 5 semanas, um total de, aí, de 11 milhões de toneladas. E ainda tem em line-up, em fila de navios já nomeados com destino para a China, é um total de 7 milhões, considerando essas três origens.
Agora, João, você falou da China aí, a China tem aí um programa de redução de impostos para importação, diminuindo aí de 13% para 11% esse imposto. Que impacto isso vai ter no preço? E é uma mudança para já?
Essa redução deve ser concretizada aí a partir do dia 1º de julho, ela já é válida. Né? Então, considerando aí a China que embarca e esmaga de 7 a 8 milhões, considerando já esse total embarcado nessas últimas 5 semanas, esse total de line-up, né, que ainda está para ser embarcado, a gente pode ver a China recuando um pouco nesse curto prazo. Né? As margens por lá estão positivas, então por isso que eles estão até acelerando esse volume considerável de embarques nessas últimas semanas. Né? Mas com esse produto em trânsito chegando por lá, a gente pode ver a margem voltando novamente para o território negativo e as compras voltando a partir aí do dia 1º de julho, quando vale efetivamente a redução desse imposto.
O que você está querendo dizer para a gente é que a gente pode ver a China dando uma pisada no freio para aguardar esse melhor momento que pode acontecer aí com a redução do imposto?
Sim, são 2% aí de redução no imposto, né, que as esmagadoras podem vir aproveitar a partir do 1º de julho. Então a gente pode ver que já o total em trânsito bastante elevado, eles nesse curto prazo de compras pontuais e dando uma retirada no preço.
Mas isso pode mexer com o preço, João?
Não, o mercado está bastante mais atento nesse momento à questão de clima, né? Conforme eu falei, o destaque inicial é o clima do dia de hoje. Os mapas de ontem mostravam chuvas menores, os mapas de hoje já vieram com uma quantidade de chuva mais abundante, aí principalmente para as regiões de Missouri, Arkansas, Illinois e Indiana. totais aí acima de 100 milímetros esperados para as próximas duas semanas. São regiões que já sofreram naquela primeira onda de chuvas, e até alguns estados com geada, né, que trouxe prejuízo aí para algumas lavouras de trigo, né, então esses estados recebendo novamente acumulados esses, grandes aí de chuva, então o mercado atento também de como esses mapas vão se consolidar aí para frente.
E essa previsão, existia uma dúvida, porque os mapas europeus estavam mostrando, os mapas americanos ainda não. Essa previsão agora está consolidada tanto pelos mapas europeus quanto americanos?
A gente via a divergência entre os dois modelos até ontem. No dia de hoje, aí, os dois trouxeram, até para essa mesma região que eu citei anteriormente, né, os dois convergem, né, e os dois têm esse acumulado de chuvas bastante grande.
Muito bem. E o fato de haver atraso no plantio implica em uma preocupação com o risco da oferta, é isso?
Aí tem duas vertentes, né, Alexandre? A gente, claro, a chuva, a gente viu que nos últimos, né, a gente teve eventos de chuva bastante consideráveis nas últimas temporadas aí, e nunca trouxe implicações tão severas para a produção final de soja. Vale lembrar que o que está em andamento forte de plantio nesse momento é o milho. Aí, se vier atrasar o plantio, vai ser realmente o plantio de milho, né, que até considerando o número da sexta, segunda-feira divulgado, já está um pouquinho atrás do número da média de 5 anos. Então, em teoria, né, isso aí poderia ser uma área até um pouco maior de soja, né, se essa janela de chuvas aí estender e prejudicar a janela de plantio do milho.
Mais um fator negativo para os preços, então.
Sim.
Agora, você citou aí relatório do USDA, clima nos Estados Unidos e margens de esmagamento positivas na China. Nesse momento, está justificando essa demanda forte, então?
Nesse momento, justamente o mercado está ponderando esses três fatores. Realmente, o clima é o de maior tensão nesse momento, justamente pelo mercado climático, a gente está entre junho e julho, mas estamos vendo aí como uma oportunidade para fixação por parte das empresas, justamente, né, porque a área nos Estados Unidos, o projetado é de que ela aumente. Então, o valor que está em linha aí com o plantio, como foi divulgado ontem, a gente pode considerar até um valor absoluto maior do que a safra passada, né, justamente dada essa expectativa de aumento de área por parte do produtor americano. Então, visto essas considerações, até a gente conversando aqui com os nossos clientes, principalmente aqui no estado do Paraná, a gente tem visto um movimento bastante interessante aí por parte do produtor. Conversando, não foi, a gente ouviu isso, né, de algumas, pelo menos aí umas 4 ou 5 fontes no dia de hoje, que o produtor brasileiro está olhando a comercialização de sua soja nesse momento e segurando um pouco do milho. Um movimento aí bem divergente de anos anteriores, onde a gente via o produtor lançando mão, abrindo mão, tentando preços melhores para a soja, né, segurando ela e comercializando em primeira mão o milho. Esse ano a gente está vendo um movimento bem interessante e composto, justamente aí porque eles estão vendo que, né, o cenário, ok, existe a demanda, mas a produção brasileira é bastante elevada esse ano, a dos Estados Unidos projetada é uma elevação de área, né, e a Argentina também está com uma safra boa aí, e a gente já vem de uma área, uma produção também boa americana.
Ô João, mas são negócios da soja disponível, da soja que está na mão do produtor, ou são negócios futuros acontecendo?
Alexandre, eu confesso que eu não te ouvi, a ligação ficou meio ruim.
Ok, eu perguntei para você se são negócios no disponível, na soja que está na mão do produtor, ou se são negócios futuros acontecendo.
Isso é disponível, mercado disponível. Até aproveitando o gancho que você deu ali, acabou de sair uma estimativa até do IMEA, de que o produtor mato-grossense vendeu 1,74% da safra já 17 e 18. Ano passado, nessa mesma época do ano, a gente estava aí perto dos 9%. Então, o produtor está bem cauteloso mesmo na comercialização da soja já futura também, até muito, né, muito em cima, querendo olhar preços melhores para frente.
João, então a gente tem um cenário ainda que precisa ser conhecido para saber uma tendência de preços aí. Não dá hoje para determinar essa tendência de preço?
Alexandre, a ligação está bem ruim.
Tá, não dá para indicar uma tendência de preço, então, João?
Ah, é difícil, a gente está vendo isso como uma oportunidade, realmente, né? Os ralis de clima a gente vinha comentando que poderiam acontecer, até na última conversa que eu tive contigo a gente mostrou aí a sazonalidade da soja. Nos últimos 30 anos os melhores preços aí são maio, junho, julho, então é ficar bastante atento aí para realizar sua comercialização a esses picos, a esses ralis aí que o mercado está dando oportunidade.
Muito bem. João Paulo Schaffer, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, direto da Agriinvest. Volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e bons negócios.
Boa tarde para você. Tá, então, João Paulo, direto lá de Curitiba, trazendo as informações relativas ao mercado de grãos, especificamente ao mercado de soja no dia de hoje. Relatório do USA, perspectiva de redução aí dos estoques nos Estados Unidos, clima, muita chuva podendo atrasar o plantio aí nesse primeiro momento e margens de esmagamento positivas lá na China. O João Paulo também relacionou um efeito colateral, digamos assim, dessa redução dos impostos lá na China, redução que valeria a partir de 1º de julho. No entanto, aparentemente, a China já aproveitou esse momento de margens positivas para o esmagamento lá para antecipar as compras e agora pode ser que a China pise no freio aí nesses próximos dias, até pelo menos o início de julho, para voltar a comprar de forma considerável aí no mercado, aproveitando essa redução do imposto de importação que deve acontecer já a partir de 1º de julho, então. Vamos continuar acompanhando esse mercado, tem relatório amanhã, tem os mapas climáticos que também a gente está de olho por aqui no Notícias Agrícolas e trazendo essas informações para vocês. Enfim, são fatores que vão determinar o rumo dos preços. E você acompanha tudo isso aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar, antes de encerrar esse nosso boletim, deixa eu passar os preços da soja lá na Bolsa de Chicago para você. De olho na tela, então, você vê aí o maio fechando a 9,65 dólares por bushel, subindo 9 pontos. O julho, que é o mais líquido nesse momento, 9,74 dólares por bushel, subiu mais de 9 pontos, 9,25. Agosto, alta de 9 pontos a 9,74 também. E o setembro, 9,70 dólares por bushel, subindo 8 pontos, um dia de altas importantes aí. E o julho voltou para aquele patamar dos 9,70 que a gente já vinha comentando ser importante aí para os preços entrarem naquele chamado canal de alta. Vamos ao milho, para maio, 3,58 dólares por bushel, alta de 1,5 ponto, julho, 3,66, subindo 0,5 ponto, setembro, 3,74 dólares por bushel, alta de 0,5 ponto também, o dezembro, 3,85 dólares por bushel, alta de 0,75. Vamos aos números do trigo. Mercado do trigo para maio fechando positivo, 4,21, alta de 3 pontos mais 75, mas o maio já perde um pouquinho da sua referência. Os negócios estão focados agora no próximo vencimento, que é julho, 4,29 dólares por bushel, perdeu 4 pontos. Setembro, 4,44, perdeu 4 pontos mais 25. E o dezembro, 4,64, uma queda de 4 pontos mais 75. São os números de hoje, portanto, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, e a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.